embora pra Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Hoje na companhia de Afonso Borges, idealizador de Sempre um Papo.
Uma aranha. Ela surgiu não sei de onde, quando abri o dicionário de filosofia de José Ferrater Mora, no verbete Descartes René, minúscula com suas muitas perninhas quase invisíveis. Cruzou a página 1305 como se flutuasse, uma esfera de ar viva, e foi postar-se no alto, no limite entre o texto e a margem branca. Enquanto eu, fascinado, indagava: como pode residir em suspeitado nestas encardidas páginas, em minha casa, afinal de contas, um tal ser, mínimo mas vivo, consciente de si, como eu, parte do século XXI, e que agora parece observar-me, tão espantado quanto estou, com este nosso inesperado encontro.
Afonso, quais os principais projetos do Sempre um Papo e como se dá a relação desses projetos com as escolas?
O Sempre um Papo hoje tem muitos filhotes, né, Marcelo? Digamos assim, acho que o mais importante, quer dizer, não é mais um dos mais importantes, é a série de DVDs educativos. O que eu faço hoje? Isso hoje já tem 10 anos. Os programas são gravados, o programa original, sem corte, vai para o YouTube. Parte dele é editada e vai para a TV Câmara, já tem 11 anos que nós estamos na TV Câmara todo final de semana, mas o produto principal deles é a série de DVDs educativos Cultura para Educação. Eu gravo 40, 50 programas por ano, seleciono 15, destes 15, uma pessoa especializada em educação faz uma edição e reduz para 15 minutos. Então a caixa de DVDs educativos, que tem 5 CDs, tem 3 programas em cada. Só 15 minutos do melhor da fala de Sebastião Salgado, Saramago, ou seja, quem for daquele ano que eu trabalho. Essa caixa é distribuída gratuitamente para 1000 escolas de Minas Gerais, no caso. Já foi distribuído para São Paulo uma edição, mas no caso, como eu estou sediado em Minas Gerais, vai lá. Aí a Secretaria de Educação elege quais são as escolas que devem receber aquele produto por faixa etária, por condições da escola que tem que ter o DVD, etc. Mas o básico é o seguinte: o autor está dentro da sala de aula. Durante 15 minutos os alunos assistem a fala dele e o resto da aula, 30, 40 minutos, é de discussão daquilo, do que ele tem falado. Essa é a primeira das que me é mais cara, resultado do Sempre um Papo.
Começo aqui, imerso aqui este começo, e recomeço, e remesso, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da. Por isso meço, por isso começo. Escrever 1000 páginas, escrever 1001 páginas, para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar começar com a escritura. Por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço. Escrever sobre escrever é o futuro do escrever. Sobre escrevo, sobre escravo, 1001 noites, 1001 páginas, ou uma página em uma noite, que é o mesmo. Noites e páginas, mesmo, em si mesmo, onde o fim é o começo, onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever. E por isso, começo, descomeço pelo descomeço, desconheço e me teço. Um livro onde tudo seja fortuito e forçoso. Um livro onde tudo seja não esteja, seja um umbigo do mundo livre.
Mas além dele, nós temos o projeto Ler Convivendo, que é um projeto que adota bibliotecas comunitárias em Belo Horizonte, no interior de Minas, e é uma sacada legal, porque a biblioteca comunitária é a que mais necessita de apoio. Ela é feita no bairro, ela é feita dentro da garagem de alguém, é feita numa uma comunidade que necessita. Então a gente adota, através de lei estadual de incentivo, essas bibliotecas e dá capacitação de voluntários, doação de livros e realiza eventos. Esse é o Ler Convivendo. O outro projeto são os festivais literários. Eu faço já há 5 anos o FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, que reúne cerca de 50 a 60 autores, todo segundo semestre em Araxá, que tem um grande hotel. E o festival conseguiu uma notoriedade muito, uma diferença dos demais, porque o autor não vai, faz palestra e vai embora. Ele vai e fica os 4, 5 dias do festivais hospedado no grande hotel. Então cria uma ambiência entre eles. Além do mais, como eu te disse, são meus amigos, o meu grande patrimônio na vida é a amizade que eu tenho com essa geração de autores. E daí já sai um monte de produtos. Curiosamente, por exemplo, o Humberto Werneck, o livro dele de crônicas chama Sonhos Rebobinados, que é uma crônica que ele fez para o Estadão, estando lá no FLI Araxá, relatando aquela situação. Agora lancei um livro da Leila Ferreira e da Cris Guerra, em Belo Horizonte, que chama Que Ninguém Nos Ouça, que nasceu lá no FLI Araxá. Elas começaram a trocar e-mails e fizeram um livro de 142 e-mails sobre mulheres e sobre as situações de vida. Então o FLI Araxá tem dado, o Luiz Rufato está com um também pensando, então tem dado vários filhotes, dada essa circunstância de aproximação que o FLI Araxá tem. E ano retrasado também a gente trouxe o Daniel Mordzinski, que é o conhecido fotógrafo dos escritores, é o fotógrafo que tem no seu bojo todos os grandes escritores mundiais hoje, né? O argentino radicado em Paris, que trabalhava no Le Monde, e fizemos uma linda exposição deles, foram 80 fotos deles, depois a exposição veio aqui para o Sesc Bom Retiro, por sinal, com um tempo lá. Além disso, eu tenho uma coluna no Mundo Livro, na Rádio CBN, Belo Horizonte, que se chama Mundo Livro. E meu sonho é fazer um cluster para juntar essa coisa toda que está tudo muito disperso, sabe? Para conseguir organizar tudo isso. Linda flor, a mais gentil do norte do Paraná. Eis o orgulho do Brasil, nossa mãe.
Afonso, Sempre um Papo já foi realizado em mais de 30 cidades. Os órgãos públicos municipais participam nesse caso do projeto?
Municipais participam como apoiadores do evento e são fundamentais na realização deles. Por exemplo, no interior de Minas, o que será do projeto se uma Secretaria de Esportes ou Lazer e Cultura não abraçar o projeto para que ele se realize bem lá? Essa é uma condição, inclusive, para quando essa coisa funcionar. Mas o projeto sempre foi para esses estados brasileiros pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Esse é o principal alavanca. Pela Vale, a gente fez a parte da Amazônia, Pará, Manaus. Fiquei 8 anos em Porto Velho, Rio Branco, Rondônia e Acre, realizando também lá. Fiquei 1 ano fazendo eventos em Curitiba e 6 cidades do interior do Paraná. Mas basicamente o nosso forte é Belo Horizonte e São Paulo, aqui junto com o Sesc, que já faz 11 anos de trabalho conjunto. São Paulo que amanhece trabalhando, São Paulo que não sabe adormecer, porque durante a noite paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer. São Paulo todo frio quando amanhece, correndo no seu tanto que fazer. Trabalha o Padre Nosso, é a prece.
Afonso, o que você destacaria dessa parceria com o Sesc?
Em primeiro lugar, trabalhar com o Sesc é bom porque eles acompanham o trabalho da gente. Isso de cara já é um parceiro de conteúdo. Normalmente os patrocinadores repassam um recurso, dão ali uma certa diretriz e vão embora. É o que faz o Sesc, não. Eu me sinto orientado do ponto de vista de conteúdo também, sabe, Marcelo? Isso é muito importante, além da estrutura do Sesc, que favorece demais a realização de eventos. Não só isso hoje, esse ano, por exemplo, a gente elencou 6 autores até julho, já está pronto, já está fechadinho. Isso é importante para o consumidor, né, o cliente, olhar para aquele panorama e saber o que escolher e quando escolher. Mas nos anos anteriores o critério era bem claro: ficção brasileira de qualidade. Porque a ficção brasileira de qualidade, Marcelo, é a ovelha negra de toda a literatura, é o patinho feio. Nós temos o jornalismo literário despontando, a gente tem a biografia histórica na liderando as listas dos mais vendidos, a gente tem... A literatura hoje está muito colada no real, lamentavelmente, por um lado. Porque é dessa forma que a história brasileira está sendo recontada. Vide Rui Castro, Fernando Moraes e etc. Mérida a priori. Agora, a ficção, a boa e velha ficção, aquela que nos faz espelhar-nos no personagem e desenvolver uma forma de amadurecimento intelectual, emocional e por aí vai, essa está no seu lugarzinho ainda. É o lugar da prateleira pequena, na livraria, da recomendação do autor ou de uma pessoa. E não está na prateleira de cima, onde deveria estar. Bernardo Carvalho, Milton Atum e tantos outros grandes autores tipicamente ficcionistas brasileiros têm que sair desse lugar. Eles têm que estar em um patamar diferente, bem desqualificado, porque são eles que representam de verdade a cultura brasileira.
A formosura do teu rosto obriga-me, e não ouso em tua presença ou a tua simples lembrança recusar-me ao esmero de permanecer contemplável. Quisera olhar fixamente a tua cara, como fazem comigo soldados e choferes de ônibus, mas não tenho coragem. Olho só a tua mão, a unha polida, olho, e é quanto basta para alimentar fogo, mel e veneno deste amor incansável, que tudo rói e banha e torna apetecível. Caieiras, desembocaduras de esgotos, ideia de morte, gripe, vestidos, sapatos. Aquela tarde de sábado, esta que morre agora antes da mesa pacífica, ovos cozidos, tomates, fome dos ângulos duros de tua cara de estátua. Recolho tamancos, flauta, molho de flores, resinas, rispidez de teu lábio que suporto com dor. E mais retábulos, faca, tudo serve, é estilete, lâmina encostada em teu peito. Fala, fala sem orgulho ou medo que a força de pensar em mim sonhou comigo e passou um dia esquisito, o coração em sobressaltos à campainha da porta. Disposto à benignidade, ao ridículo, à doçura, fala. Nem é preciso que amor seja a palavra. Penso em você, me diz. Estancarei os féretros. Tão grande é minha paixão.
Afonso, em abril teremos a presença de Adélia Prado em São Paulo, o Sesc, participando do Sempre um Papo. O que mais te agrada nessa escritora mineira?
Adélia tem características bastante incomuns com relação à profissão dela. Primeiro, Adélia fala, escreve o que ela sente e pensa. Há uma mistura de pensamento e emoção no texto dela, rara. às vezes é um exagero, um poeta é um exagerado, às vezes é um poeta é contido. A Adélia consegue conjugar forma, sentimento e razão de uma forma extraordinária nos seus poemas. Segundo, a Adélia é professora, ela passou a vida inteira dentro de uma sala de aula. Como tal, sabe contaminar as pessoas de uma oratória belíssima. Ela fala de uma... Eu brinco que quando a Adélia fala, se uma pluma cai no chão, alguém ouve aquele barulho. Tamanha a dimensão que a Adélia dá àquele ambiente no qual ela está falando. E eu já fiz muitos eventos com a Adélia. Então tenho com ela uma empatia. Eu desconheço alguém. Nesses 6 mil eventos que eu tenho, Marcelo, desconheço alguém que tenha essa capacidade de se expressar com tanta verdade. Eu acho que eu cheguei no ponto, verdade.
Jonathan me traiu com uma mulher que não sofreu por ele um terço do que eu sofri. Uma mulher turista esparecendo na Europa. Jonathan é bastante tolo. Estou sem saber se me mudo para alguém mais ladino, se espero Jonathan crescer. Sem descasar-me, sem gastar um tostão, o moço oferece-me pensamentos diários com irresistível margem de perigos. Posso ficar tísica, posso engordar, posso entender de física, posso jejuar, produzindo sua imagem na hora mais quente do dia. Esmalha me diz: Deus é um tijolo, está aqui no nariz do meu cachorro. Eu sou puro pecado. E imediatamente come docinho de aletria com descansada certeza. Irei salvar-me porque Deus me ama. Não tenho peito de Esmalha para chegar perto de Deus. Por isso fico ganindo e chego perto dos homens. Cheiro a camisa de Pedro, o travo ingrato de Jonathan. Todos viram que minha boca secou quando disse muito prazer e desfaleci na cadeira. O amor me envergonha. Da geração da cachaça, do é ou não é, do ou caso ou vai pro convento, não posso ser gay e dizer, depende, vou ver, vou tratar do seu caso. Comigo é na pândega ou na santidade mais rigorosa. Eu não servia para ter nascido, para comer com boca, andar com pés e ter dentro de mim 8 metros de tripas desejando a filigrana de tua íris, cuja cor não digo para não estragar tudo e novamente ficar coberta de ridículo. Sei agora a duras penas porque os santos levitam. Sem o corpo, a alma de um homem não goza. Por isso Cristo sofreu no corpo a sua paixão. Adoro Cristo na cruz. Meu desejo é atômico, minha unha é como meu sexo. Meu pé te deseja, meu nariz, meu espírito, que é o alento de Deus em mim, te deseja para fazer não sei o que com você. Não é beijar nem abraçar, muito menos casar e ter um monte de filhos. Quero você na minha frente estático, Francisco e o Serafim abrasados, e eu para todo sempre, olhando, olhando, olhando.
Ela, além de ser uma pessoa carismática, mas a Adélia Prado também interpreta como ninguém os seus poemas.
Exatamente. Uma vez, fazendo uma confidência aqui, eu fiz a Adélia uma vez na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro. Eu fiquei alguns anos no Rio também. Fiz o Saramago, a última vez que o Saramago veio ao Brasil, ele fez comigo na conjunto, na Caixa Cultural, lá no antigo Teatro Nelson Rodrigues. E aí, eu chamei uma atriz, que eu não vou falar o nome aqui, para falar os poemas dela, atriz global. E estava lotada, a dona Fernanda Montenegro estava do lado da dona Lígia Fagundes Telles, assim, no coxia, porque não cabia na plateia, aquela loucura. E a moça falou os poemas. E a Adélia odiou todas as forças. Depois disso, nunca mais eu convidei ninguém para falar, porque não é demérito da atriz. Por sinal, falou muito bem. É que ela não gosta. Então, assim, hoje ela sempre fala comigo. Eu que vou falar os poemas, né, Afonso? Eu falei, Adélia, é você que vai falar.
Vamos a uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.